Vamos então iniciar a reunião agendada para discutir e votar os requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do CDS, PP e PSD. Em conformidade com o que havia sido acordado em reunião de mesa e coordenadores, atribuímos um tempo de até 3 minutos para os grupos parlamentares se pronunciarem, para apresentarem-se e discutirem os requerimentos. Sendo certo que vou adiantando que, relativamente ao conjunto de requerimentos que não versam sobre requerimentos da cariação, havia sido consensualizado, mas obviamente submetido à votação formal desta comissão, que os mesmos mereceriam a aprovação de todas as senhoras e senhores deputados, e levantando-se questões relativamente aos requerimentos de acariação apresentados. Pela ordem, eu dava então a palavra, até 3 minutos, me sendo certo que não é necessário esgotar esse tempo, ao grupo parlamentar do PSD e ao senhor deputado Carlos Peixoto. Faça favor.
Estamos a falar dos 3 requerimentos ou apenas de um?
Pode falar de todos, mas atendendo a que os demais foram consensualizados e previsivelmente votados por unanimidade.
Muito bem, Sr. Presidente, já que com os outros aconteceu isso, o grupo parlamentar do PSD gostaria muito que com este aqui da acariação também pudesse acontecer. A razão é muito simples. Nós tivemos aqui versões comprovadamente e confessadamente contraditórias do Sr. Tenente-General Faria de Menezes e do General Rovisco Duarte, que falou de pressões, e nós podemos claramente intuir que quando um SEM fala de pressões e de pressões superiores, só pode falar de pressões políticas, porque não há ninguém que na hierarquia militar esteja acima do Sr. General. Por isto, e porque nós entendemos que há um imperativo de verdade que se sobrepõe a qualquer outro tipo de cautela, porque é por isso que existe esta comissão de inquérito, é que nós pedimos que o Sr. General, Tenente-General Faria de Menezes, viesse aqui para que, olhos nos olhos, dissesse ao General Rovisco Duarte aquilo que aqui disse, e que o Sr. General Rovisco Duarte recusou. Ora bem, nós sabemos que estas acariações têm sempre impactos negativos que podem, eventualmente, criar um problema maior do que a solução. E como nós queremos preservar a dignidade das Forças Armadas, queremos manter aqui a honorabilidade dos visados, entendemos que estas audições deviam ser feitas à porta fechada. E é esse o requerimento que aqui fazemos de forma mais vincada, sendo certo que não é a primeira vez que isto acontece, já o disse, volto a repeti-lo, aconteceu na Comissão de Camarate e espero que possa acontecer também nesta Comissão de Inquérito. Se, eventualmente, estes requerimentos não forem aprovados, não levem a mal, senhores deputados, que o PSD conclua e conclua de forma muito frontal, de que há aqui alguém que não quer que a verdade se saiba. Porque estas coisas têm que ser chamadas pelos nomes. Uma contradição destas não pode ser deixada passar em claro. Não pode morrer aqui. E como eu acho que nenhum dos senhores deputados, nenhum dos grupos parlamentares, tem qualquer tipo de receio de que as coisas se saibam, ou de que se possam saber, independentemente de nós não conseguimos adivinhar o que é que numa eventual acariação pudesse acontecer, mas sabemos que devemos fazer tudo para que a verdade venha ao de cima. E é esse o sentido deste requerimento, que é feito com todas as cautelas de respeito pela integridade e pelo lugar que estas personalidades têm, e nós próprios saberemos ser delicados a colocar a questão. E por isso apelo aos restantes grupos parlamentares que possam votar e votar favoravelmente este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Estava agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, nos mesmos termos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, enfim, como seguindo a sugestão do Sr. Presidente, pensava-me de comentar os outros requerimentos. Eles são óbvios. De resto, a audição do Comandante da Brigada Mecanizada tem a ver com aquilo que foi posto aqui sobre quem autorizou ou não autorizou a entrada da PJ em Santa Margarida, como é evidente, por isso apresentámos. Depois temos requerimentos de documentação também que surgiu ao longo das reuniões, seja a documentação relativa à denúncia, sejam as atas de UCAT, que nós não temos ainda, não é? Quer dizer, e portanto esses são óbvios. Em relação ao requerimento da audição e da acariação, o nosso pedido de acariação não é exatamente coincidente com o pedido que foi feito pelo Partido Social Democrata, e o nosso tem a ver com a contradição entre as declarações dos tenentes generais que apresentaram a sua demissão e do chefe de Estado-Maior do Exército, que são contradições, na nossa opinião, como dizemos de resto na aclaração que foi pedida pelo Sr. Presidente e a que nós demos assentimento relativo ao requerimento, muito evidentes, porque nós ouvimos os tenentes generais dizerem que se demitiram na sequência da demissão dos 5 comandantes das unidades, por considerarem que havia uma quebra da hierarquia militar, por considerarem que havia uma quebra de lealdade, por considerarem que isso não era aceitável e que essa era a razão da sua demissão. Ouvimos depois o seu chefe de Estado-Maior do Exército dizer que não seria bem assim, teriam-se demitido porque havia ambições pessoais, porque havia ambições antigas, chegou ao ponto de nos referir incompetência desses mesmos tenentes generais em missões externas do Estado português. Eu confrontei, de resto, o Sr. General Rodrigues Duarte com a diferença dessas declarações e dessa postura, e ele, na altura, disse-me que não tinha problema nenhum em confrontar isso mesmo, e se alguém entendia que devesse haver acariação, que assim se faria. Foi o que resultou, é o que resulta ainda hoje, na nossa opinião. Eu conheço a crítica e a contra-crítica, respeito-a, como é evidente, crítica, em alguns casos, vinda, inclusivamente, de membros do Exército, ainda que já na reserva. No entanto, devo dizer que, no meu ponto de vista, enquanto parlamentar, quer dizer, nós temos os principais responsáveis do Exército. Nenhum deles, atualmente, em funções, que vem aqui trocar acusações deste grau e deste teor, sem dar, de resto, direito de resposta aos primeiros que foram ouvidos. E depois a culpa é nossa, quer dizer, a culpa é nossa de querermos um esclarecimento. Acho que é muito difícil ainda que eu possa compreender e possa entender uma argumentação num sentido e no outro. Acho que é muito difícil uma comissão de inquérito não o fazer e não procurar esse mesmo esclarecimento. De resto, disposta à razão e disposta à crítica, eu diria que nós sabemos que muitas vezes nestas circunstâncias, e vou terminar, Sr. Presidente, é precisamente destas divergências ou desta discussão que se pode fazer às vezes alguma luz, não é? Quer dizer, numa expressão, e com o devido respeito pelos senhores generais, às vezes, diz o povo, zangam-se as comadres, não é? Quer dizer, isso pode ser útil a apurarmos algumas questões e algumas verdades, apesar da simplificação. E, portanto, essa é a nossa ideia. Não temos objeção nenhuma a que, se a acariação vier a ser aprovada, seja feita à porta fechada. Não temos problema com isso. É para nós suficiente que a Comissão o ouça. Mantemos o requerimento e, obviamente, será sujeito à votação da Comissão.
Muito obrigado, Senhor Deputado Telmo Correia. Dava agora a palavra ao Senhor Deputado Ascenso Simões, faz favor, nos mesmos termos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Ouvindo o Senhor Deputado Carlos Peixoto, eu recordei-me da entrada de Pilatos no Pretório e da pergunta que ele fez a Cristo, o que é a verdade. E Cristo ficou calado. Porque verdadeiramente o que o Senhor Deputado Carlos Peixoto aqui disse é contrariado pelas transcrições das audições que já recebemos. No mesmo sentido, também é contrariado o requerimento do CDS-PP, porque as transcrições também não confirmam as indicações do requerimento do CDS. E, portanto, fazer acariações que não partem de uma base confirmada pelas transcrições das audições aqui feitas é mesmo não querer fazer acariações, a querer criar factos políticos novos relativamente a divergências pessoais e a não questões institucionais relacionadas com o comportamento do Exército. Há uma segunda questão que tem a ver com o facto de talvez nos esquecermos de que nas Forças Armadas o chefe não tem que prestar contas a ninguém. O chefe general de 4 estrelas não tem que explicar nada aos generais, aos tenentes generais de 3 estrelas. Fazer uma acariação de um chefe de 4 estrelas com generais de 3 estrelas...
Não.
Os generais de 3 estrelas é que se calam relativamente àquilo que o general de 4 estrelas disse. Porque essa é a norma, essa é a regra e essa é a hierarquia do Exército e das Forças Armadas. É o princípio das Forças Armadas. E, portanto, senhores deputados, o Partido Socialista não só não aprovará estes requerimentos, como se recusará a participar nas acariações, porque elas estão esclarecidas nas transcrições das mesmas audições e porque se trata de mera chicana política que não deve ser aceita pela Comissão de Inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ascensio Simões. Sr. Deputado João Vasconcelos, nos mesmos termos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Relativamente aqui aos requerimentos apresentados pelo CDS sobre a vinda do Comandante da Brigada Mecanizada e também aqueles documentos que o Sr. Deputado Telmo Correia frisou, naturalmente que votaremos a favor, tendo em conta que quanto mais esclarecimento houver aqui nesta Comissão, melhor, e é isso que aqui estamos, para apurar as consequências e responsabilidades políticas do furto do material ocorrido em Tancos. Relativamente aqui às acariações requeridas tanto pelo PSD como pelo CDS, é entendimento do Bloco de Esquerda que poderá não haver matéria para fazer essas acariações, tendo em conta aquilo que foi produzido nas declarações aqui pelos senhores oficiais, generais, e também ouvindo as transcrições. É evidente que isto é uma matéria que é complexa e sensível. Poderá, naturalmente, levar a alguma situação, enfim, nós temos algumas personalidades e oficiais que não gostarão que isso seja feito, tendo em conta que poderá ainda manchar ainda mais o prestígio do Exército, mas nós estamos aqui nesta Comissão. Evidentemente, se não for matéria para a acariação, então os senhores aqui, em plena Comissão de Inquérito, dirão aquilo que terão a dizer. O Bloco de Esquerda não se irá opor a estas acariações, porque queremos que a verdade seja apurada. Isto faz parte também do regime jurídico das Comissões de Inquérito. Não é nada de outro mundo. E já agora, o Bloco de Esquerda defende que seja a porta aberta. É um princípio que nós temos, porque sabemos que à porta fechada corre lá para fora imediatamente. Portanto, aquilo que se passa à porta fechada, naturalmente, irá logo lá para fora. E as pessoas, o público, o país, precisa de saber efetivamente o que isso aconteceu. Diz o Sr. Deputado Ascensio Simões que o chefe, o general, não tem que obedecer a ninguém, que é o princípio das Forças Armadas. Mas é um princípio, no nosso entender, antidemocrático. Esse princípio não deve existir na nossa democracia. Isso é o princípio das ditaduras. Onde é que nós estamos, afinal? Portanto, o Bloco de Esquerda defende, portanto, não se irá opor às acariações, naturalmente, e iremos, enfim, tomar uma posição. Não votaremos, naturalmente, a favor, mas também não votaremos contra relativamente àquelas acariações pedidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. E agora, para concluir, então, antes da votação, Sr. Deputado...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente a esta proposta da criação por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do CDS-PP, nós, em primeira instância, queremos dizer que há uma inutilidade do requerimento. As transcrições daquilo que foram as audições dos tenentes-generais e do general Rovisco Duarte demonstram que não há nenhuma contradição objetiva entre as declarações prestadas e, portanto, não havendo contradições, não há matéria objetiva para a criação. Mas todos nós sabemos que o general Rovisco Duarte, bem como os tenentes-generais Faria Menezes e António Calçada, vão manter exatamente o mesmo que disseram nas respectivas audições, não alterando nada daquilo que disseram. E, portanto, nós estamos face a uma inutilidade completa daquilo que é o requerimento. Primeiro aspecto. Face à inutilidade, como é que se justifica o requerimento? Bom, Sr. Presidente, nós não temos dúvidas em classificar os requerimentos apresentados pelo PSD e pelo CDS como irresponsáveis, oportunistas e com um gigantesco falta de sentido de Estado. Irresponsabilidade. irresponsabilidade por parte do PSD e do CDS-PP, porque não tem qualquer tipo de peso em colocar a nu matérias que são do foro interno do Exército e do funcionamento interno do Exército. Oportunismo, porque para o PSD e para o CDS tudo serve para atacar politicamente, mesmo que isso implique a degradação da imagem de um ramo do Exército. Aliás, eu queria aqui registar, não há intervenção por parte da bancada do PSD ou do CDS a militares que não comece com a expressão: temos todo o respeito e consideração pelos ramos das Forças Armadas. E depois fazem isto, que é pôr a nu, Sr. Presidente, se me permite, a pôr a nu as fragilidades internas, a utilizar oportunisticamente esta criação para degradar a imagem de um ramo, e com um gigantesco falta de sentido de Estado, porque sabem que estamos perante uma matéria que pode pôr em causa a coesão interna do ramo. E, portanto, nós sabemos que a acariação coloca problemas depois, não só de imagem, como de coesão interna. E, portanto, falta sentido de Estado ao PSD e ao CDS-PP a manterem. E todos os apelos que foram feitos fora do Parlamento para haver uma reponderação por parte destas bancadas não teve a mínima consideração por parte destas bancadas. E quem fez estes apelos de reponderação relativamente à acariação não foi o PCP, foram militares que com o sentido de Estado perceberam o que estava aqui em cima da mesa. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós entendemos que não é a altura de pôr-nos em cima do muro e não olhar para um lado nem olhar para o outro. Votaremos convictamente contra os requerimentos apresentados por parte do PSD e do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Concluído então este período de exposição, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, mas não, há uma série de coisas que foram ditas pelo Sr. Deputado Jorge Machado que têm que ter algum tipo de réplica, porque o Sr. Presidente entenderá em que termos, no mínimo, defesa da consideração da bancada. No mínimo.
A invocação de defesa da honra sobrepõe-se, como mínimo, sabe, acho que a todas as mais questões. Mas
no mínimo.
Dou-lhe um minuto para defender a honra ultrajada.
E chega um minuto, Sr. Presidente. É só para dizer o seguinte e para dizer em particular. O Sr. Deputado Ascensio Simões, não perderei muito tempo, porque, quer dizer, quando um chefe nos diz eles demitiram-se porque eram incompetentes e postavam intrigas e queriam lugares, e os outros dizem nós demitimos por uma questão de honra, que é o que está nas atas, como sabe, demitimos por uma questão de honra porque não aceitámos a demissão dos comandantes das unidades, não há contradição nenhuma. Pronto, não preciso dizer mais. Em relação ao que disse o Sr. Deputado Jorge Machado, dizer só o seguinte: eu não vou buscar nem outras comissões, nem outras posições do partido que o Sr. Deputado Jorge Machado representa, não vou buscar nada disso, não vale a pena. Dizer só o seguinte, Sr. Deputado: nós, sobre isto, podemos ter, de facto, dois entendimentos. Ou ouvimos apelos externos e nos submetemos, ou ouvimos apelos externos e tomamos o nosso próprio discernimento, que é o que nós estamos a fazer. Eu ouvi os apelos, mas mantenho a minha posição. Pronto. E depois, dizer-lhe também só... Claro. Não, estou só a falar da... Não, irresponsabilidade, como é que é? Irresponsabilidade e não sei o quê, várias coisas desse género. Não há nenhuma irresponsabilidade, porque nós ponderámos, Sr. Deputado. E o que eu ponderei é o seguinte: do ponto de vista de proteção da instituição, o que é melhor? Esclarecer os erros que aconteceram no passado, com chefes que não confiavam uns nos outros, com o general que quem mandava mais, mas estava desconfiado daqueles que estavam imediatamente abaixo, teoricamente com toda a gente a intrigar. Ou expor isso para que isso não se volte a repetir. Qual é a melhor forma de proteger a instituição? Os dois entendimentos são legítimos. O meu é esclarecer, é não tapar, é não esconder, porque também este tipo de situações levou a tanques, Sr. Deputado. Também este tipo de situações levou a tanques.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito, um minuto.
Os mesmos termos para a defesa da honra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria lembrar aqui que foi o próprio Sr. General Rovisco Duarte que, quando confrontado com a possibilidade de vir a ser acariado, disse que considerava a diligência útil. A expressão é dele. Agora reparem quando é o próprio SEME a dizer... o visado a dizer que acha útil, vem o senhor deputado Jorge Machado a dizer que a diligência é inútil. Quando ele acha que deve esclarecer, vem o senhor deputado Jorge Machado e o seu deputado Ascensio Simões dizerem que não vale a pena esclarecer. Quando ele quer chegar aqui e dizer a verdade, os senhores querem cortar a possibilidade de ele vir aqui dizer a verdade e por imperativos... Desculpem. Não vale a pena os avisados quererem vir cá e os senhores não quererem que eles cá venham. Não podemos ter medo de esclarecer as coisas definitivamente. E, meus colegas, não pode o senhor deputado Jorge Machado ter dotes de adivinhação para estar aqui ensaiar uma ideia de que os visados não vêm cá esclarecer nada. Mas como é que sabe se vêm esclarecer ou se não vêm esclarecer? Aquilo que verdadeiramente nos importa, Sr. Presidente, sem nenhum tipo de irresponsabilidade, de inoportunidade, de inutilidade, há aqui um princípio de verdade que se sobrepõe a todos. E aquilo que nós tentámos fazer para não criar a tal imagem de degradação do Exército era ouvir estes senhores militares à porta fechada. Esta era a melhor homenagem que nós lhes podíamos prestar.
Senhoras e senhores deputados, terminada a apresentação e a pronúncia por todos os grupos parlamentares, iremos então proceder à votação, obviamente separada, são dois requerimentos diversos e duas acariações, por ir à votação o requerimento de acariação do PSD. Quem vota a favor? 3 votos a favor. 4. A votação é nominal, peço desculpa. 4 votos a favor. Quem se abstém? 1 abstenção. Quem vota contra? 8 votos contra. Agora, à votação, o requerimento da criação do CDS-PP. Quem vota a favor do requerimento do CDS-PP? 4 votos a favor. Quem se abstém? Quem vota a favor? Peço desculpa. Quem vota contra? Nos mesmos termos, o mesmo resultado de votação. E agora, para formalizar também, porque todos os requerimentos, quem vota a audição, só porque de facto há uma distinção, há um requerimento documental e todos os demais requerimentos. Exatamente. Quem vota a favor do requerimento CDS da audição do Sr. Comandante da Brigada Mecanizada em Funções da Auto-Recuperação de Material Desaparecido, aprovado por unanimidade, e relativamente ao conjunto de documentos solicitados, quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade, estão todos os requerimentos votados. Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião das 16h45, e iremos iniciar então a audição aprazada para hoje. E já está o depoente? Então vou buscar o depoente.